Mesa Redonda. Os principais fatos da semana em debate. Por quem conhece do assunto. Você confere agora.
Boa noite. Está no ar mais uma Mesa Redonda. Hoje vamos falar mais um pouco de política, uma vez que os ânimos para o processo eleitoral do ano que vem em Santos parecem estar exaltados. Fato é que estamos a menos de um ano para o início oficial das campanhas dos partidos, marcadas para junho de 2008. Diante desse quadro, figuras políticas da cidade já estão em fase de aquecimento para a corrida por cargos, principalmente o de prefeito. A mobilização dos partidos é intensa e a temperatura do caldeirão eleitoral só tende a aumentar. Para entender melhor como o jogo está se configurando, temos à nossa mesa dois convidados. Um deles é Luíde de Vaio, repórter do jornal A Tribuna, autor da tradicional coluna Dia a Dia. Boa noite, Luíde. Seja bem-vindo.
Boa noite, Pedro. Boa noite, Renato. Boa noite, Alcindo. É um prazer estar aqui no Unisantos.
Do outro lado, temos Alcindo Gonçalves, cientista político e chefe do Departamento de Pesquisas do Instituto A Tribuna. Alcindo, boa noite.
Boa noite, é um prazer estar participando aqui na Unisantos desse programa.
Alcindo, para começar, gostaria que você falasse aos nossos ouvintes quais são os principais ingredientes desse caldeirão eleitoral, ou seja, os pontos-chave da disputa até então.
Olha, nós estamos aí há cerca de um ano das eleições, tá certo? Como você bem disse na abertura aí do programa, o caldeirão começou a esquentar. Eu diria que ingredientes que tem aí são, primeiro, em algumas cidades aqui da região, nós poderemos ter reeleição dos atuais prefeitos. Então, onde isso é possível, como é o caso de Santos, como é o caso de São Vicente, de Guarujá, aqui das cinco principais cidades da região, o dado inicial é a provável, praticamente certa, candidatura dos atuais prefeitos. E nas outras cidades, aqui das principais, quer dizer, Praia Grande e Cubatão, nós teremos uma situação diferente, porque os dois prefeitos atuais não podem concorrer à reeleição, mas evidentemente indicarão candidatos, apoiarão candidatos e tal. E o xadrez é um xadrez que se monta, eu acho que na atual conjuntura brasileira, a partir dessa questão. O prefeito que pode concorrer à reeleição, em geral, é candidato. E a partir daí a gente vê quem são os novos nomes que vão disputar a eleição.
E o Papa sendo candidato a vice-prefeito, já tem alguém indicado, algum nome?
O vice sempre é, nas composições eleitorais, uma moeda de barganha política. Barganha no bom sentido, não no sentido aí da fisiologia, etc. Então, o atual vice-prefeito, que é o Antônio Carlos Gonçalves, que é o secretário de Obras, é um possível nome para repetir a chapa. Agora, evidentemente que vai depender muito das composições que vão ser feitas ao longo desse ano, nos próximos meses, né? Eventualmente, se algum partido grande, alguma força política importante vier a apoiar o prefeito Papa, poderá, nesse caso, vir a indicar o nome do vice-prefeito.
Nosso amigo Renato Santana tem uma pergunta para fazer aqui aos nossos convidados.
Então, na realidade, eu queria fazer uma pergunta para o Luíde, para perguntar como é que está o clima na Câmara dos vereadores, enfim, como que os vereadores estão se portando, como está o andamento dos trabalhos, enfim, se alguma coisa já se alterou, como é que está o clima, o ambiente da Câmara?
Bom, na Câmara a temperatura ainda é mais quente, não só pelos trabalhos que estão sendo apresentados, alguns de qualidade não tão elogiável assim, mas o clima da Câmara está quente por quê? 30 de setembro, me corrija Alcindo se eu estiver errado, 30 de setembro vence o prazo para quem quer disputar uma eleição ano que vem, escolher o partido. Até 30 de setembro, então...
Pode mudar de partido.
Pode mudar de partido. Então, está esse clima. Quem fica no PTB? Quem vai para o PPS? Quem vai para o PT? Quem vai para cá? A busca hoje é de partidos de média e pequena expressão. Por quê? Por causa do coeficiente eleitoral. A tendência agora que a gente está acompanhando, até pela coluna e pelo jornal, é o seguinte. Vereadores com mandato estão olhando os partidos de média estatura ou pequena estatura. Por quê? Se ele se elegeu num partido de média estatura ou num grande partido, como PSDB ou PT, ele indo para um partido de média estatura, ele pode ter mais chances ainda de ter uma reeleição mais fácil. O fenômeno do Carabina, 1.000 e poucos votos foi eleito, um número muito reduzido de votos. Então, até 30 de setembro, tem esse lado dos bastidores na Câmara, nos corredores ali. Mantovani sai do partido, sai do PTB? É uma incógnita. Parece que sim. Se diz que a próxima casa dele é o Democratas. O PPS, como é que vai se comportar nas próximas eleições? O Carabina, que mudou agora de partido, todos querem reeditar o fenômeno Carabina. Então, essa é a tônica dos trabalhos na Câmara até 30 de setembro. Depois se fala em trabalhos, essas coisas.
Fora alguns vereadores que estão correndo riscos sérios, né, de não conseguir a reeleição. Né? Como é o caso, por exemplo, do Ademir Pestana, que todo mundo vem dizendo que tem grande dificuldade de se reeleger. Você acha que isso tem alguma influência?
O Ademir Pestana, ele indo para o PSB, como ele foi, ele realmente dificultou um pouco a vida dele. Mas ele tem um eleitorado forte também na classe média, né, Alcindo?
É
um empresário de sucesso, ele tem entrada na classe média, conta com a ajuda de bons empresários que o apoiam nas campanhas. É difícil a dele, como é difícil toda a reeleição é um pouco difícil, tirando os históricos.
Mas eu acho que, aproveitando o gancho aí, eu acho que vale a pena explicar que é o seguinte, que a eleição de vereadores, assim como a eleição de deputados, não são eleitos os mais votados na ordem de classificação. Isso é uma coisa meio complicada de explicar, mas como é que é feita essa eleição dos vereadores? É feita pela quantidade de votos que cada partido tem. Então, os partidos lançam vários candidatos, somam-se todos os votos dos candidatos daquele partido, mais eventualmente os votos de legenda, porque as pessoas sabem que podem votar no PT, no PSDB e tal. E baseado na proporção de votos que um determinado partido tem. Ou seja, se o partido tiver 30% dos votos, ele vai eleger 30% das cadeiras disponíveis. O que tiver 20, vai eleger 20, assim por diante. E aí se vê, bom, então o partido A conseguiu três cadeiras, o partido B conseguiu duas cadeiras. E aí se vê na lista de classificação do partido aqueles que ficaram melhor classificados. Então, no caso de Santos, que são 17 vereadores, não serão os 17 mais votados. O Luiz já falou do caso Carabina, né? Que teve 1.000 votos, teve gente com 2.000, 3.000 votos que não se elegeu. Então, essa matemática eleitoral que os candidatos são obrigados a fazer, quer dizer, pela forma como é feita a eleição, e também, por outro lado, pela permissividade que a legislação permite, que as pessoas troquem de partido, como se troca de roupa, leva essa barafunda nas vésperas do limite de prazo, porque os candidatos ficam fazendo conta. Onde é que eu tenho mais chance de me eleger? E como não tem compromisso ideológico, não tem compromisso partidário, ele vai para aquele partido que se lhe afigura como aquele que tem... Agora, nem sempre esse cálculo é 100% exato. Tem gente que quebra a cara nessas mudanças.
Né? Essa permissividade que você citou, ela pode ser extinguida com a tal reforma política, não é isso?
A emenda que já foi aprovada na Câmara, que está em tramitação, é muito ruinzinha. Diz o quê? Que a pessoa que mudar de partido... perde o direito de concorrer à reeleição, porém, dá uma janela de um ano antes das eleições, tem um mês que a pessoa pode trocar de partido. Como não mudou?
Está sendo já chamada de a lei da infidelidade partidária.
Quer dizer, na verdade, essa lei vai impedir apenas que logo depois da eleição as pessoas mudem de partido porque fizeram acordo com o prefeito, com o governador, acordos até às vezes bem complicados. Mas não vai impedir esse movimento de troca um ano antes da eleição, que é isso que o Luiz falava há pouco.
Agora, Alcindo, falando um pouco do PT, a gente percebe nessas primeiras movimentações do xadrez aqui na especificamente em Santos, que os partidos eles estão respeitando bastante a verticalização da política no país. Ou seja, você tem a movimentação dos partidos, elas estão indo de acordo com a movimentação que ocorre na Câmara Federal, no Senado e tudo mais. Aqui em Santos a gente percebe que o PSB, o PCdoB, que eram aliados históricos, né, do PT, já estão se firmando aí em alianças com o PMDB, exceção do PCdoB, que possivelmente lança candidato no primeiro turno, mas apoia o PMDB no segundo. Você tem os partidos menores que estão aí tentando se agrupar para lançar candidaturas, como essa tentativa aí com Marcelo Teixeira. Você tem o PSDB na disputa interna para lançar um candidato, e o PT numa situação um pouco isolada, um pouco fora dessa briga toda. Quer dizer, um partido que nas últimas eleições perdeu por pouco mais de 1.000 votos, tinha grandes lideranças na região, era fortíssimo. Quer dizer, por que chegou numa situação como essa, de tanta indefinição, tão na sombra?
Bom, vamos lá, vamos por partes aí. Em primeiro lugar, claro que a política nacional acaba tendo um reflexo em todos os níveis, evidentemente, né? Agora, eu relativizo um pouco esse argumento. Quer dizer, eu acho que as disputas municipais, especialmente nas cidades menores, tem uma característica extremamente local, que não tem nada a ver com o cenário nacional. Então, eu não acho que seja tão forte.
Só agora, pontuando o que o Alcindo está falando, se essa ligação do PMDB com o PT em nível nacional se reproduzisse em Santos, teríamos a Cassandra Maroni de mão dadas com o prefeito João Paulo. Claro. Uma cena inusitada, né?
Exatamente. É um bom exemplo disso, né? Então, eu acho que isso é um... Agora, é evidente que tem algum reflexo. Agora, nessa reforma política, não sei se isso vai conseguir ser aprovado a tempo, mas há um dispositivo que proíbe as coligações de partidos para as eleições proporcionais, no caso de vereador. Então, por exemplo, o PCdoB, que sempre foi um aliado histórico, porque tinha interesse, historicamente, nas coligações, porque a única chance que ele tem de eleger algum vereador ou deputado era através de coligação, se ele perder essa oportunidade pela lei... Não tem nada mais, ele tem que sair sozinho mesmo e tentar cavar o seu espaço. E tem um fenômeno também que é a disputa de espaço que os partidos têm, e a candidatura a prefeito ajuda a consolidar, etc, etc. Então, agora, eu não diria que o PT tem uma indefinição. O PT tem uma trajetória política aqui importante na cidade. Ocupou a prefeitura durante 8 anos com a Thelma e depois com o Davi Capistrano. Sempre foi disputou pau a pau as eleições seguintes. Sempre foi a força que polarizou, digamos assim, com quase que a força que definiu o jogo político. Porque tinha o PT e o anti... PT, esse anti-PT se chamou Oswaldo Justo, esse anti-PT se chamou Beto Mansur, e agora com o Papa eu acho que perdeu um pouco esse caráter tão grande de polarização, que o Papa navega melhor no cenário político, não faz essa polarização tão intensa. O que está acontecendo, eu acho que em Santos, é um certo envelhecimento das lideranças políticas, quer dizer, as lideranças tradicionais e tal. Passam-se os anos, o tempo vai passando e tal, e isso leva a uma certa dificuldade.
A briga no PSDB é um pouco isso também, né?
Na PSDB há uma liderança emergente, indiscutivelmente, que é o deputado estadual Paulo Alexandre Barbosa, que está disputando um espaço claramente com uma ala histórica do partido. Mas no PT, por exemplo, não há essa renovação. Não há. Quem são as lideranças são a Thelma de Souza, que... O próprio Fausto Figueira, mais enfraquecido agora, quer dizer, Maria Lúcia Prandi, mas não tem nenhum nome. Os vereadores, mesmo a Cassandra, que não chegou a assumir um papel assim, não se falou, nem se fala na Cassandra como candidata a prefeito, por exemplo. Os outros vereadores, a Sueli Morgado, o Reinaldo Martins, não boas pessoas, bons vereadores, mas não se configuraram como lideranças capazes, por exemplo, de disputar a prefeitura. Então, esse é um problema que tá colocado para o futuro, né? E uma avenida aberta aí para a política local da participação de novos nomes, novas lideranças nos partidos. Eu acho que essa polarização histórica PT e anti-PT tende a diminuir, a gente vai... O PT continuará, enfim, um partido importante e tal, mas eu não vejo mais a política sob essa ótica.
Bom, estamos aqui numa mesa redonda conversando com Alcindo Gonçalves, chefe do Instituto de Pesquisas da Tribuna, e com Luíde de Vaio, repórter do jornal A Tribuna. Agora a gente vai chamar um pequeno intervalo e logo mais voltamos conversando um pouco mais sobre o caldeirão político das eleições de 2008.
Espaço Senac. Dicas e informações. Se você trabalha pegando peso, fique atento. Para evitar lesões na coluna, antes de fazer força, respire fundo, prenda a respiração, dobre os joelhos e levante o peso com as costas retas.
Dê preferência a carregar um peso de cada lado do corpo, equilibrando assim o esforço da musculatura das costas.
Pese bem as consequências de sua postura.
Voltamos ao ar com mais uma mesa redonda. Estamos aqui conversando sobre o processo eleitoral político aí de 2008, trocando algumas ideias e tentando explicar o que já está acontecendo na cidade com relação ao processo do ano que vem, né? Figuras políticas aí já estão se movimentando, partidos já estão se articulando e estamos aqui conversando com duas pessoas que estão mostrando aqui ao público, aos nossos ouvintes, o que está acontecendo nessa disputa. Bom, eu tenho uma pergunta aqui. O governo Papa, ele foi aprovado por quase 60% da população santista. No bloco anterior, Alcindo, você estava dizendo justamente dessa polarização do PT e do anti-PT, e você disse que com o Papa não tem muito isso mais. Eu gostaria que você explicasse um pouco mais por que com a figura do Papa, por que o Papa como figura política não demonstra, não denota essa extrema polarização anti-PT?
Bom, em primeiro lugar, eu diria que antes do Papa havia quase uma disputa direita-esquerda, né, para valer aqui em Santos. A esquerda representada pelo PT e seus aliados e a direita representada pelo Justo, pelo Beto Mansur e tal. O Papa não rotularia dessa maneira. O Papa é do PMDB. Tem um partido que tem uma tradição histórica maior, embora o Justo também fosse, é bem da verdade. Mas o Papa tem uma figura, é um prefeito que faz política. Acho que essa expressão é importante. Faz política. O que quer dizer fazer política? Conversa, dialoga, articula, negocia. Tanto é que ele conseguiu, por exemplo...
Recebe os vereadores.
Recebe vereador. O PSB, por exemplo, participa do governo... Do governo Papa.
Você concorda com isso, Luíde?
Concordo, mas ele só não aceita muito as críticas na área de saúde, que ele diz que não quer polemizar isso nas eleições, mas que ele tem um perfil completamente diferente do antecessor dele, do Beto Mansur, sim. O Beto não atendia muitas reivindicações, o Papa já parece ser um pouco mais aberto.
Ele joga mais nesse cenário político, então ele joga melhor, ele articula melhor.
Trouxe o PSB para o governo.
Trouxe o PSB para o governo, quer dizer, tem uma boa relação com a Câmara de Vereadores.
Neutralizou a oposição, de certa forma.
Eu acho que sim, até com o PT, eu diria. Embora o PT seja oposição formal, mas é uma oposição, eu diria, mais civilizada, dialoga. Acho que o PT pode discordar do prefeito Papa, respeito o prefeito Papa como liderança política, né? E coisa que eu acho que acontecia menos em relação ao Oswaldo Justo ou com o Beto Mansur.
Luíde, assim, você tem acompanhado aí vários processos eleitorais. Esse processo eleitoral, esse 2007, o que ele é diferente do que foi o último processo eleitoral? Assim, quais são as diferenças? O que você está vendo de diferente?
Principal diferença, pegando um pouco daquilo que o Alcindo falou, a cidade dividida entre PT e anti-PT são dois aspectos agora. O PT porque não renovou, né, as lideranças. Seria a hora da Maria Lúcia Prandi?
Talvez.
Não se sabe. A Thelma tentaria de novo? Não se sabe.
Tentará.
Então já temos uma notícia. Então
não,
tem esse
não
quadro.
Notícia, é tua opinião, né?
Deve sim, também acredito, até pela postura dela dentro do partido, sim. Agora o problema também está do outro lado de lá, porque o anti-PT está dividido agora. Hoje é um pouco Papa, e é também essa jovem liderança que o Alcindo citou, o Paulo Alexandre Barbosa.
O que já complica um pouco
essa... Que aí divide o mesmo eleitorado, porque embora... se tivesse uma figura só... Perfeito.
Mas agora, embora, a gente tem que também tomar um primeiro. Eu acho que o favoritismo é do Papa, sem negar. Primeiro que quem está no... O prefeito que concorre à reeleição tem uma vantagem enorme. Porque o eleitor tende a ser um pouco tradicional e até conservador. Tá mais ou menos. Deixa aí, fica aí e tal, não vai mexer.
É difícil perder a reeleição,
tem,
né?
Tem que ser muito ruim ou ter um adversário extremamente
forte,
competente e tal, para derrotar, em primeiro lugar. Segundo, o caso do Papa, além dele tem um prefeito bem avaliado. Você citou há pouco aí, de 60% de aprovação. Então, ele é bem avaliado. Então, ele tem um cacife eleitoral formidável. Quer dizer, é muito difícil, eu diria. Ele tem que ir mal nesse último ano, ele tem que fazer muitos erros na campanha. E não estou vendo nenhum adversário fortíssimo no cenário. Quem são os candidatos? Thelma, que já perdeu várias eleições, não se reelegeu deputada, tem um eleitorado, tem um prestígio, tem um papel, mas não é hoje uma liderança, não é hoje uma pessoa invencível ou fortíssima. Paulo Alexandre Barbosa também, que é um nome em ascensão, ainda é um nome em ascensão, vamos dizer a verdade. O Paulo Alexandre Barbosa se elegeu deputado estadual, não foi com o voto de Santos ou da Baixada Santista. Se fosse só com o voto de Santos da Baixada, ele não era deputado hoje. Ele se elegeu com o voto de todo o estado de São Paulo, como Bruno Covas, mais ainda, diga-se de passagem. E portanto, ainda há muita chão para queimar aí no caminho para o Paulo Alexandre e tal. Não sei se nem sei se vai ser candidato. Fala-se que talvez o Edmuro venha a ser candidato e tal, etc. Fora desses nomes, eu não vejo. O Maria Lúcia Prandi pode ser um nome interessante aí para disputar, mas também não.
Fausto?
Ou o próprio Fausto, enfim, um nome desse aí seria candidato do PT, mas nenhum deles tem assim uma densidade. Tipo, esse cara é o bicho agora que vai. Não é. Então, e fora eles, quem são os outros nomes que tem aí?
Robson Apolinário, do PCdoB.
Marcar posição, quer dizer, para ter.
Luiz Xavier, do PSTU.
Não tem nome, quer dizer, Marcelo Teixeira não vai ser candidato, não é doido de se meter
numa
fria dessa aí. Quer dizer, acho difícil. E também, se for, vai quebrar a cara. Muito difícil. Ele tem um papel na cidade, uma liderança destacada, um destaque aí pela presidência do Santos, uma pessoa extremamente respeitável, louvável, capaz, mas política é política. Política é jogo para profissional, não é para amador. Quem se mete, amador que se mete em política, quebra a cara.
Tá, e a gente citou agora o Robson Apolinário, do PCdoB, que inclusive a intenção, na verdade, é meio que se filiar como aliado, né? Como junto do governo Papa no segundo turno. É isso mesmo, Luíde?
Não tenho tanta certeza assim. Talvez o PCdoB lance mesmo a candidatura dele, como está se falando agora, até para marcar uma posição histórica do partido na cidade, depois de tanto tempo ficar desatrelado ao PT, como historicamente foi, e marcar a posição de esquerda, de um partido de esquerda, uma alternativa além do PT. Mas é válida.
E eleição, tem uma coisa interessante, que alguns nomes são lançados, ou se lançam, não para ganhar, mas para ganhar
posição.
Posição, seja para si mesmo ou seja para o seu partido.
Que é válido, né?
O sujeito vai. Claro que é válido. O sujeito aparece na mídia.
O caso da Heloísa Helena, né?
Sim. Você pode virar uma liderança. Pode quebrar a cara também. Se tiver 200 votos, também. Ninguém lembra de Luiz Xavier. Foi candidato a prefeito e tal. Agora, é um jogo que às vezes alavanca candidaturas futuras a deputado. A Thelma de Souza foi candidata a prefeita em 1974, sem nenhuma chance, teve um resultado muito bom, ficou em terceiro lugar, uma votação expressiva, cacifou a candidatura dela a deputada estadual e ela acabou prefeita, por exemplo. É um exemplo aí de o próprio Edmuro Mesquita, quando foi candidato a prefeito em 1996, teve um destaque interessante que depois o fez reeleger-se deputado estadual. Né?
Existe um fato ocorrendo no PSDB atualmente que é um certo desentendimento, né? Eu gostaria que o Luíde comentasse um pouco mais a respeito o que está acontecendo exatamente com esse partido.
Esse desentendimento acabou agora. Eles firmaram um acordo entre os neotucanos, que é a ala formada pelo, liderada pela família Barbosa. E neotucanos não pela idade, porque o Paulo Gomes Barbosa tem 70, 71 anos. Mas a ala nova do partido, que entraram mais recentemente, tomaram conta de cerca de 70% do partido. E a ala histórica, o pessoal que hoje estava sem voto, Edmur Mesquita, Rubens Lara, estava havendo uma disputa interna no partido. O que aconteceu até domingo passado? Quem venceu foram os neotucanos. Por quê? Porque eles já dominavam cerca de 70% do partido. E quem virou presidente agora, quem vai comandar o processo do partido nos próximos 2 anos, principalmente no ano que vem, que é ano de eleição, é um genro do Paulo Gomes Barbosa. Então a família Barbosa continua no poder do PSDB. Então houve um certo acordo, deram um pouco de cargos também para a ala histórica do partido, houve uma certa composição. Antes, há 2 semanas atrás, estava bem complicado. Agora a temperatura no PSDB, no Ninho Santista, deu uma baixada.
Acabaram os conflitos, então.
Agora, em termos.
Em termos.
Porque, veja bem, agora...
Acabou um round, né?
O novo momento disso aí vai ser a eleição para prefeito. Eu creio que o PSDB terá que ter um candidato a prefeito em Santos, porque isso vai ser uma decisão provavelmente nacional ou estadual do partido. O partido tem que lançar candidatos, até porque os candidatos a vereador têm interesse em ter um líder de chapa, que seria o candidato a prefeito e tal. Então, hoje, como bem disse o Luiz, se o deputado Paulo Alexandre Barbosa quiser ser candidato, ele é o candidato. Ele tem a maioria no diretório e aí, convenhamos, é absolutamente legítimo. Quem tem maioria, ganha. Acabou. Ele tem a maioria. Ah, porque indicou o presidente. Ué, se ele tem maioria, tem que indicar o presidente mesmo.
Um dos sentidos da política é a busca de hegemonia.
Claro, e poder. Quem tem mais garrafa é o grupo neotucano, ganhou, acabou. Não tem, quem quer chorar, vai chorar na cama, que é lugar quente. Quer dizer, isso não tem. Agora, isso precisa ver agora se o Paulo Alexandre Barbosa vai querer ser candidato. Essa é a grande questão. Quer dizer, se ele vai avaliar que é o momento dele, eu acho uma aposta de alto risco, ele ser candidato.
O Zé Dirceu, numa entrevista recentemente para Playboy, ele falou isso, né? Que em política há momentos em que você tem que ser seguro e há momentos em que você tem que ser audacioso.
Sim.
Né? Pegando isso, Alcino, você acha que em Santos falta mais audácia do ponto de vista político? Porque se a gente for perceber, Santos teve um momento... bastante glorioso de lideranças políticas. Momento não, vários momentos. Santos historicamente sempre foi muito sempre teve muitas lideranças, revelou muita gente. E agora passa por esse momento que você falou. É uma renovação que por exemplo, que no PT não está acontecendo, no PSDB acontece, mas também no caso do Paulo Alexandre, filho de um político, do Bruno Covas Neto, de político, ou seja...
Mas isso é assim mesmo, em vez dos Estados Unidos.
Mas assim,
isso é assim mesmo.
Você não acha que essa falta de liderança é por conta os fatos dos movimentos sociais, enfim, tá tudo muito morno aqui em Santos? Você acha que você entende dessa maneira? Como que você enxerga isso?
Eu não vejo de forma tão pessimista assim. Eu acho que, claro, a cidade já teve momentos mais agitados politicamente, vibrantes, né? Vibrantes, momento pré-64, mesmo talvez o momento durante a década de 60, quer dizer, nós tínhamos lideranças importantíssimas, Mário Covas, Beraldo Tarquínio, o próprio Justo, Gaston Henrique, a gente tinha aí...
Falta uma grande causa?
Não, a gente tem um problema de crise da política mundial, internacional, brasileira, quer dizer, a política não, nos anos 60, nos anos 70, eu que sou um pouquinho mais velho aqui, a gente sonhava com mudar o mundo, quer dizer, fazer política era transformar a sociedade, era mudar o mundo, isso se perdeu. Hoje é um grande sentimento de desesperança, de falta de utopias, de falta... A própria esquerda sofreu muito isso, quer dizer, a queda do socialismo real, a falência da União Soviética e do movimento comunista, a crise do socialismo no sentido amplo, quer dizer, isso vai enfraquecendo. Essa política vira um jogo mais pragmático, mais de resultados de curto prazo. Isso perde um pouco desse elan, dessa, da, talvez. A gente vive talvez um momento de rearticulação. Eu acredito muito na política e nos políticos, portanto, boto fé no futuro. Mas e também tem um problema de renovação, de períodos. Talvez nós estejamos vivendo um momento de fim de uma época. Quem sabe, e inevitavelmente, novas lideranças vão aparecer. Não sei quem são, mas certamente elas vão aparecer.
Realmente, parece que a juventude talvez não se interesse tanto pela política e esse seja um dos motivos que o processo esteja um pouco estagnado. Bom, a gente conversou aqui com Alcino Gonçalves, do Instituto de Pesquisas A Tribuna, conversamos com o Luigi Di Vaio e chegou-se à conclusão aqui que o favorito para eleições de 2008 ainda é João Paulo Tavares Papa. Não há lideranças fortes o suficiente para bater de frente com essa figura. Há outras figuras também, outros nomes na jogada, mas o favorito é João Paulo Tavares Papa. Tenham todos uma boa noite. Agradeço aos convidados. É o fim de mais uma Mesa Redonda.
Mesa Redonda é um projeto dos alunos do Centro de Ciências da Comunicação e Artes da Católica Unisantos. Até a próxima edição.